Como eu disse no início desse culto, nós estamos hoje iniciando o primeiro domingo do segundo tempo comum do calendário cristão, que vai até o último domingo de novembro, quando já vai se iniciar o ciclo do Natal. E nós então estamos aqui preparados para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. E nesses primeiros 3 meses do segundo tempo comum, junho, julho e agosto, nós vamos estar dedicados a ouvir aquilo que o Senhor fala à sua igreja e que está registrado nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. E hoje é o nosso primeiro sermão desta série. E eu quero então convidar você a abrir a Escritura Sagrada. Quero convidar você a vir comigo no livro do Apocalipse. Você vai abrir no capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Apocalipse. Vou aqui esperando. Nós vamos ler do versículo 9. Versículo 9 até o versículo 11. Apenas 3 versículos. Nesse primeiro sermão, o título desta série é Jesus fala à sua igreja. Eu rogo ao Espírito Santo que de fato esteja falando muito forte no meu coração e no teu coração nesses dias. O texto diz assim, versos 9 e 11. Melhor, vamos pegar do verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês? Escreve em livro. E manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós rogamos a Ti nesse momento que os nossos corações e as nossas mentes sejam tomados pelo Teu Espírito e que Ele venha iluminar os olhos do nosso ser, para compreendermos a partir deste primeiro sermão a grandeza contida nesses 3 primeiros capítulos do último livro da Escritura Sagrada. Que tu, ó Senhor, seja conosco, por meio do teu Espírito na minha fala, por meio do teu Espírito no nosso coração, acolhendo a palavra como sendo a tua palavra dita a nós. E na dependência do teu Espírito, vivermos de acordo com aquilo que nós cremos. Suplicamos isso a ti, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu estou me valendo destes 3 versículos aqui, os versículos 9, 10 e 11. Hoje eu ainda acrescentei 8, mas basicamente os versos 9, 10 e 11. Eu estou usando esses 3 versículos apenas como uma base daquilo que eu pretendo expor para vocês ao longo de 3 meses. Então hoje a gente vai ter apenas um panorama, ainda que breve, de todo o livro. Porém, mesmo sendo um panorama de todo o livro, nós também vamos extrair desse panorama lições e aplicações para as nossas vidas. Então venha comigo. A gente, no primeiro momento, nós precisamos fazer algumas considerações, né? Considerações bem preliminares. Depois vamos fazer outras considerações só de uma forma mais generalizada. E depois nós vamos extrair, se o tempo permitir, 7 lições e 7 aplicações para as nossas vidas. Dentro das considerações preliminares, vamos perceber aqui alguns pontos importantes. Primeiro é o autor. A Bíblia vai dizer que no verso 9 que nós lemos, né, eu, João, ele diz isso, eu, João, irmão vosso, O autor é João, que se coloca aqui muito interessante, que ele não se coloca aqui como presbítero, ou como apóstolo, ou como qualquer título que ele poderia ter. Ele diz: Eu, João, irmão. E o verso 9 vai nos dizer por que que ele se apresenta com esse nome, com essa característica, irmão, e não apóstolo, e não presbítero, e não um título de liderança qualquer, porque ele vai dizer assim, companheiro, esse é o sentido de ser irmão, companheiro. E aqui ele já, o texto já nos mostra, já nos traz um vislumbre do contexto. Ele diz, companheiros, na tribulação e na perseverança em Jesus. Então, quando o livro relata a sua autoria, relata também o contexto. Eu, João, irmão, e fala de tribulações e da necessidade de perseverança no meio da tribulação. E o verso 9 ainda é preciso, que ele diz que essa tribulação e perseverança são feitas em Jesus Cristo. Então, tanto a tribulação como a perseverança estão atrelados a Jesus Cristo e à sua obra. Qual local? Ele diz: Eu me acho na ilha chamada Patmos. Ali era uma ilha onde, sobretudo na época de João, o imperador Domiciano levava lá para as pessoas para serem exiladas. Então ele estava no exílio na ilha chamada Patmos, hoje na Grécia, isso. E a razão do exílio, ele também vai dizer no texto, ele vai dizer. No verso 9 ainda, né? Eu em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, e ele diz qual é a razão desse exílio. Por que que ele está exilado nessa ilha? Ele vai dizer, por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Isso para nós é muito tremendo, sobretudo numa época em que o cristianismo é muito triunfalista, né? Ele não é triunfante, não, ele é triunfalista. Parece que é o cristianismo do pódio. E ele está dizendo ali que ele está, então, na ilha de Patmos, exilado pelo imperador, por causa de duas coisas: da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E aí é que a gente tem duas coisas que não dissociam. A palavra de Deus nos dá testemunho de Jesus. Então, se temos a palavra de Deus em nós, temos que ter também em nós o testemunho de Jesus, nem que isso nos leve a passar pelos momentos de tribulação. Qual era a circunstância desse momento? Ele vai dizer que se achou em espírito. Então me parece que ele é tomado por algum momento onde o Senhor se revela a ele. Ele diz então que ele está em espírito, ele diz que isso é no dia do Senhor. Então isso faz menção ao domingo. E ele diz que está ali obedecendo uma ordem. Repara bem. Verso 10: Achei-me em espírito no dia do Senhor e por detrás de mim grande voz como de trombeta que dizia: O que vês, escreve no livro. Então, qual a circunstância? Ele se acha em espírito no dia do Senhor e ali é dada uma ordem para ele. Qual é a ordem? Tudo que você vê, tudo que você ouvir, você vai registrar num livro e é esse livro que nós estamos hoje começando a expor. Para quem ele escreve? Quais são os destinatários, né? Embora Apocalipse ele sirva para toda a humanidade, ou melhor, para toda a igreja em todos os tempos, ele tem um destinatário específico. Quando vê o verso 11 diz: O que vês, escreve no livro e manda às sete igrejas. E aqui os destinatários originais são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sete igrejas. Então, João recebe a revelação de Jesus e escreve no livro e vai endereçar este livro para um conjunto de sete igrejas da Ásia na época e que ali está contida a revelação de Jesus Cristo. Isso como considerações preliminares, mas nós precisamos fazer algumas considerações mais generalizadas do livro para a gente entender. A primeira delas vem com uma pergunta: o que é esse livro? Que é o livro do Apocalipse? Para alguns é um livro que mete medo. Para outros é um livro que aguça a curiosidade. Outros acham que ele é um livro de enigma. E será que é isso? Né? Alguns têm medo dele, outros têm mania dele. Como ele é um livro que aponta muito para o final de todas as coisas, ele é um livro muito cheio de escatologia. que é escatologia? A doutrina dos últimos acontecimentos, ou a doutrina daquilo que acontecerá no fim, ou a doutrina das últimas coisas. E com relação às últimas coisas, nós temos dois grupos: uns que têm medo das últimas coisas e outros que têm mania pelas últimas coisas. E dentro do linguajar mais técnico, a gente chama isso de escatomania e escatofobia. O que é escatomania? É aqueles que têm mania do fim. Aconteceu alguma coisa no mundo. Olha, coronavírus, o que é isso? É porque Jesus vai voltar agora. Então isso é escatomania, isso é mania de escatologia. E tem aqueles que têm medo de tudo. Então isso é escatofobia, ter medo de quando o fim se aproxima. No entanto, o livro, ele não é um enigma. O livro, pelo contrário, é uma revelação. O verso 1 do capítulo 1 vai dizer: revelação de Jesus Cristo. Então, o livro é uma revelação. Uma revelação dada pelo próprio Cristo, o Senhor da história, e uma revelação do próprio Cristo, Senhor sobre todas as coisas. Então, é uma revelação dada por ele e é uma revelação que desvenda quem ele é. Então, a própria palavra Apocalipse, ela tem o sentido de retirar o véu. É como se a gente pegasse a ponta do véu do trono do Cordeiro e levantasse e olhássemos para ele, e esse livro vai nos mostrar que ele está lá reinando sobre tudo, até sobre as maiores catástrofes da vida. Foi escrito, como eu disse, para sete igrejas, trazendo a revelação de Jesus Cristo, não trazendo enigma. O grande problema é que o livro está dizendo que é a revelação de Jesus Cristo. Mas os escatomanias querem saber a revelação do cavalo, da besta, a revelação do número, mas o livro é a revelação de Jesus Cristo. Ok? Foi escrito para isso. E qual é o contexto desse livro? Esse é um ponto importante. A data é final do primeiro século. Já não existia o templo judaico, que foi destruído no ano 70. Todos os apóstolos já haviam morrido. Cristianismo e judaísmo já haviam se separado, o judaísmo havia sido dispersado porque o templo foi destruído, Jerusalém foi sitiada, foi tomada. Existia agora então esse povo chamado igreja, vivendo sob a ameaça do Império Romano. Então é um tempo de muito medo, de muita angústia, de muita perseguição, incertezas, ameaças. Então o livro é escrito neste contexto. E ele é escrito também para dar resposta à igreja que vive nesse contexto. Esta era a realidade do final do primeiro século. Domiciano no poder, pressão sobre a igreja, Jerusalém já tinha sido destruída no ano 70, o templo já havia sido destruído, a igreja tentando sobreviver, o Império Romano no seu apogeu, no seu ápice de poderio, e aqui os cristãos amedrontados. E João escreve então a revelação de Jesus para esta igreja. Aí a gente vai entender qual é o propósito deste livro, que está dentro desse contexto de medo, de angústia, de perseguição, de incerteza. Qual o propósito? O propósito é exatamente encorajar. O propósito é trazer consolo. O propósito é trazer esperança. O propósito é mostrar que Cristo é vitorioso sobre tudo. E aqui nos parece assim algo bem improvável que João diz. Porque no final do primeiro século, ninguém ia esperar, ninguém em sã consciência imaginaria que o Império Romano ia ruir, ia acabar, ia ser destroçado. O que era mais fácil de entender é que a igreja que ia ser destroçada, acabada, acabou, essa coisa de cristianismo vai acabar. Quem vai resistir a um império tão poderoso e idólatra como o Império Romano? Como que um povo sem templo, sem um lugar certo, crendo num único Deus, que não tem rosto, que não tem imagem física, como que esse povo vai sobreviver diante de um império que impunha a adoração ao próprio imperador? Como que esse povo vai resistir? Ele não vai adorar o imperador, ele vai adorar a Jesus Cristo. Não era César o Senhor, o Senhor era Jesus Cristo. Então era improvável achar que esse povo ia prevalecer no meio do poderio desse império. No entanto, João escreve Apocalipse dizendo que a igreja vai prevalecer por causa do seu Cristo e é o Império Romano que ia ruir. Por isso que ele vai dizer: caiu a grande Babilônia, que era uma referência a Roma, referência ao poderio do Império Romano. Então, isso é muito tremendo para nós. No meio das maiores adversidades, João escreve que a igreja prevalece. A igreja prevalece não por causa das suas forças, porque ali a gente tem um grupo de pessoas frágeis. A igreja prevalece por causa do seu Cristo que João está aqui mostrando, porque esse Cristo se revelou. É a revelação de Jesus Cristo. Então, esse Cristo se revela a João. João, então, mostra a igreja para trazer à igreja encorajamento, ânimo, força, esperança, porque por mais que seja contraditório, o Império Romano é que vai ruir, a igreja não. A igreja vai prevalecer. Por quê? Porque Cristo venceu a morte, Cristo está à destra da majestade nas alturas, e João tira o véu do trono e vê que o Cordeiro está reinando sobre o Império Romano, sobre todas as oposições ao reino dele. Essa é a esperança, né? Então, qual é a estrutura desse livro? Como é que João desenvolve? Esse é um ponto importante. Como é que João desenvolve esse assunto? Quando a gente pega, a gente vai ver uma diferença, uma divisão básica no livro. Do capítulo 1 até o capítulo 3, a gente vê coisas de Jesus falando de acontecimentos dentro do aspecto terreno, as sete igrejas da Ásia, como eu disse para vocês aqui. Então, são recados de Jesus, Jesus se apresentando e mandando cartas para estas igrejas. Então, no primeiro capítulo até o terceiro capítulo, eles têm, então, a gente tem assim, uma perspectiva terrena disso tudo. Mas o capítulo 4, verso 1, é um divisor, que João tem uma visão de um anjo, com uma porta aberta no céu, e o anjo diz para João: passa para cá, porque agora eu vou te mostrar o que há de acontecer. Aí vai até o verso, até o capítulo 22, do capítulo 4 até o capítulo 22. Então são visões que João vai mostrar do desenvolvimento da história até que tudo seja consumado. Ok? O gênero literário deste livro não é comum, ele não é existente nesses dias. Era chamado de gênero apocalíptico. O que que era o apocalíptico? O que era a literatura apocalíptica? É uma literatura comum no primeiro século e nos dois, século 1 e 2 antes de Cristo. Era comum esse tipo de literatura que se valia de grandes símbolos, muitos deles bastante misteriosos, mas ele não queria trazer significado aos símbolos. Aqueles símbolos apontavam para uma vitória do bem contra o mal. Então, a literatura apocalíptica sempre tinha em visão um final, um desfecho, algo do fim que aconteceria e que o bem prevalece sobre o mal. A interpretação desse livro tem diversas vertentes de interpretação que eu não quero me deter nisso por conta do tempo. Agora, há pessoas que acham que vão entender a mensagem do Apocalipse lendo do primeiro versículo até o último, achando que João está contando uma história de forma linear, com começo até o fim. Não, João não está fazendo isso. João está contando uma única história: Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo, e a vitória final também será dele. Só que ele conta essa vitória em sete ciclos. Então, o livro de Apocalipse, pelo menos eu entendo assim, melhor maneira de interpretá-lo, é entender que João usa um paralelismo progressivo. O que que é isso? Ele vai trazendo fatos, e vai sobrepondo esses fatos de forma paralela, porque os fatos falam a mesma coisa, mas vão progredindo até um desfecho final. Sendo assim, entenda comigo. Existem sete ciclos no livro do Apocalipse. O primeiro deles vai do capítulo 1 até o 3, que é os sete candeeiros ou as sete igrejas. Ali é o ponto central. E em cada ciclo esse é um ponto importante para vocês entenderem, em cada ciclo desse tem um texto que mostra que Jesus vence, que Jesus vem e que Jesus consumará a sua vitória. Então não são coisas que estão sendo discorridas de forma linear. São ciclos que falam da vitória do Cordeiro. Em cada ciclo dele, João se importa de colocar um texto que mostra Jesus vindo, Jesus voltando, a vitória sobre tudo. Então o primeiro ciclo é esse, capítulo 1 até o 3, as sete igrejas. Depois a gente tem um segundo ciclo que vai do capítulo 4 até o 7, que são os sete selos, que fala de lutas, de perseguições. João usa então o símbolo dos selos, essa linguagem apocalíptica, para falar do povo de Deus debaixo de lutas e de perseguições, e dizer, no meio desse ciclo de lutas e perseguições, ele mostra também Jesus triunfando, né? Para você que quer ser mais detalhado, quer anotar, no primeiro ciclo, capítulo 1 até o 3, no capítulo 1, verso 7, ele mostra a volta de Jesus. No segundo ciclo, que são os sete selos e as lutas e perseguições, ele vai mostrar no capítulo 4, Deus sentado no trono, e no capítulo 5, o Cordeiro vencedor pegando o livro da história e desvendando, mostrando para todos que a história da humanidade não está nas mãos do homem, está nas mãos do Criador e do seu Cristo que venceu. Então, no capítulo 5, vai mostrar ele abrindo esse livro e desvendando a história para a humanidade, do contrário, ninguém saberia. O terceiro ciclo não fala mais de lutas e perseguições, mas fala de juízo de Deus, são as sete trombetas. Deus enviando os seus juízos. Mas nesse ciclo de juízo, a gente tem no capítulo 11, versículos 15 e 18, de novo, Jesus, João mostra Jesus triunfando sobre esse juízo. E esse primeiro ciclo de juízo, que é aqui nas sete trombetas, mostra também um ponto de misericórdia. Não é um juízo total, é um juízo que também traz um pouquinho do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Aí a gente vai o quarto ciclo, que vai dos capítulos 12 a 14. O que nós temos ali? Talvez seja o momento mais sombrio do Apocalipse, quando a gente mostra ali a conspiração do mal, caracterizado por quatro seres. O dragão, que é o diabo, a besta que sai do mar, que é o anticristo, a besta que vem da terra, que é o falso profeta, e a grande Babilônia, que é uma referência à falsa religião e também ao poder do Império Romano. Esse quarteto do mal aqui, eu não me lembro qual pregador que gosta de usar essa expressão, se eu não me engano, é o Hernán Dias Lopes. Esse quarteto do mal aqui está enfatizado nesse quarto ciclo de Apocalipse. E no meio desse quarteto do mal, no capítulo 14, versos 14 a 20, João mostra o Senhor vencendo essa conspiração do mal contra o Cristo e contra a sua igreja. E depois nós temos um outro ciclo, o quinto, que são as sete taças. Aí sim, o destilar, o derramar da ira de Deus, que vai dos capítulos 15 e 16, tendo também nesses dois capítulos o versículo que mostra Jesus triunfando, capítulo 16, verso 20. Só para vocês terem uma ideia. Depois a gente vai para um quinto, sexto ciclo, penúltimo ciclo, que mostra aquela conspiração do mal, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a falsa religião, o poder do Império Romano, caindo. Então, o sexto ciclo, que vai dos capítulos 17 e 18, fala da queda da conspiração do mal, e no capítulo 19, João vai mostrar Jesus triunfando sobre esse quarteto aí de conspiração. E por último, nós temos o último ciclo de Apocalipse, que são os capítulos 20 a 22, que João vai mostrar a mesma vitória, só que agora no seu ápice, é o triunfo final de Jesus. Então não é uma história contada de forma linear, é uma vitória contada em sete ciclos de forma progressiva até alcançar o seu ápice nos últimos capítulos, ok? Isso é o Apocalipse. A abrangência da sua mensagem é para toda a igreja de Cristo em todas as épocas e não somente para as sete igrejas. No seu contexto original, para as sete igrejas da Ásia. No seu contexto mais amplo, né, mais lato, para todo o povo de Deus durante toda a sua história. Bom, irmãos, feitas essas considerações preliminares, gerais, essa ideia do livro do Apocalipse, eu quero me deter a algumas lições. E eu separei sete lições, né? Talvez por coincidência, não tem a ver com o número 7 de Apocalipse, não. Mas sete lições que nós podemos tirar deste livro e desfrutar dessas verdades para as nossas vidas. Eu não posso me alongar muito, porque nós temos ceia e eu quero que você preste atenção nisso. A primeira grande lição que esse livro nos mostra, Apocalipse nos mostra que a vida cristã é sustentada pelo Cristo que esse livro revela. A vida cristã não é sustentada pelo Cristo que a gente imagina. A vida cristã não é sustentada pelos momentos bons que nós vivemos. A vida cristã não é sustentada por outro fundamento, por outra coisa. A vida cristã não é sustentada por uma ideologia, por exemplo. Nós não nos tornamos cristãos pegando uma bandeira ideológica para levar para a nossa vida. Esse livro nos diz que a vida cristã é sustentada no Cristo que esse livro revela. E esse Cristo é vencedor. É ele que traz a revelação de si mesmo e é ele que dá à igreja quem ele é e o como ele é vitorioso, trazendo segurança à igreja. Cristo é revelado aqui na sua glória, seu triunfo e não na sua humilhação. Apocalipse não nos mostra um Cristo humilhado, nos mostra o Cristo exaltado. A humilhação nós vimos lá no ciclo da Páscoa, a sua morte. Mas já da ressurreição à ascensão, a gente vê a exaltação dele. Apocalipse mostra Cristo onde ele está hoje, assentado à destra da majestade nas alturas. E a igreja, a vida cristã em si, é sustentada por esse Cristo. Ele está de lá, sustentando sua igreja aqui pelo Espírito que ele enviou e que derramou sobre nós. A segunda lição aqui é que a vida cristã é segura porque Cristo está no meio da sua igreja. Nós vamos ver nos três primeiros capítulos, ele no meio da igreja falando, repreendendo, ensinando, corrigindo, mostrando pontos positivos, mostrando pecados. Então, nós estamos seguros porque quem está no meio da igreja é o Senhor da igreja, o Cristo da igreja. Apocalipse mostra Jesus no meio da igreja, ainda que por meio do seu Espírito, no meio da igreja. Isso significa, esse livro nos mostra, que Jesus percebe as nossas ações. Ele sabe identificar, ou melhor, ele revela os pecados da sua igreja. Ele não passa a mão por cima dos pecados da sua igreja. Nós vamos ver isso quando entrarmos nas cartas. Então, Jesus, esse livro vai me trazer temor, porque a vida cristã é segura, não porque a gente faz eventos maravilhosos. A vida cristã só pode ser segura se nós entendermos que Jesus está no meio da sua igreja. É a ele que nós devemos a rendição das nossas vidas, é a ele a glória, é a ele a nossa santidade, a nossa forma de corresponder ao que ele fez. Ele, no meio da igreja, a gente pode afirmar, pelo conteúdo do próprio livro, que ele adverte, ele orienta, mas ele também suple, sustenta e conduz, sempre trazendo remanescentes. Uma terceira lição. Esse livro nos ensina que a vida cristã é confortada pelo consolo que este livro nos traz. Esse livro não é um livro amedrontador, esse livro não é um livro para meter medo, esse livro para trazer consolo, para trazer conforto, para trazer esperança. Nesses dias que a igreja vivia lá, né, já no tempo que foi escrito, os apóstolos já haviam morrido, a perseguição já estava começando a ser instalada a partir de Roma. Tiago já havia sido martirizado, por exemplo, os apóstolos em si, Pedro, Paulo, haviam morrido em Roma. E agora João está na ilha de Patmos, escrevendo e trazendo para a igreja, por meio desse livro, conforto, consolo. Então, a leitura do Apocalipse nos traz conforto, segurança, esperança no meio das maiores adversidades da vida, como era do primeiro século, final do primeiro século. A quarta lição que nós vemos aqui é que a vida cristã, ela não só é confortada pelo consolo que esse livro traz, mas a vida cristã também é conduzida pela esperança que este livro garante. Este livro nos garante, nos sete ciclos que João trabalha, que Cristo triunfa, Cristo triunfa, Cristo triunfa. Então a igreja é conduzida no triunfo de Cristo. E é isso que Paulo quer dizer na sua segunda carta, quando ele diz que nós somos conduzidos no triunfo de Cristo e em todos os lugares nós vamos então exalar o perfume, a fragrância do conhecimento de Deus. E a igreja, por exalar Cristo, vai levar aos outros um cheiro de vida para quem é da vida e um cheiro de morte para aqueles que viram, para aqueles que viram as costas, para aqueles que desdizem do grande vencedor, que é Cristo, o Cordeiro de Deus, assentado no seu trono, de onde João está tirando o véu para que nós possamos contemplá-lo. A quinta lição: a vida cristã é segura, sim, mas não é segura pelos nossos momentos, não é segura pelas situações positivas, pelas circunstâncias que nós queremos passar. Ela é segura por causa da vitória total do Cordeiro de Deus, e essa vitória é apresentada de forma assim brilhante, por João, melhor dizendo, ela é apresentada pelo próprio Cristo vencedor e entrega João, João entrega as igrejas e até nós o Espírito Santo está trazendo essa mensagem. Aqui nós vemos que o Senhor vencerá na grande Babilônia, que era Roma, que caiu no século V, e aquilo que João anunciou se cumpriu. Isso significa que toda força que se levanta se opondo ao cristianismo cairá. Todas elas, nenhuma ficará de pé. O cristianismo vence. O cristianismo venceu a espada no primeiro século, ele venceu o poderio de Roma, ele venceu o filosofismo da Grécia, ele venceu o institucionalismo da Idade Média, ele venceu o racionalismo autônomo da Idade Moderna, ele vai vencer certamente todo o existencialismo do pós-modernismo que a gente vive hoje. E ele vence tudo que se opõe contra ele. Vão passar céu e terra. Céu e terra passarão, mas a palavra dele, a vitória dele, isso ninguém apaga. E esse livro nos garante isso. Por que que nós podemos nos dedicar de forma completa para o Evangelho? Porque nós somos conduzidos no triunfo dele. Aquilo que eu já falei para vocês de Paulo aos Coríntios, no Senhor o nosso trabalho não é vão, porque ele venceu e ele está na posição de vitória. Aqui Jesus vence a grande Babilônia, Jesus vence a besta, vence o falso profeta, vence o dragão, vence tudo. E ele chama para si seus adoradores. O livro também mostra os seus adoradores se rendendo diante dele. O reino de Deus é estabelecido e a antiga serpente é vencida. Esse livro nos garante que o reino será estabelecido definitivamente e a grande serpente será vencida definitivamente. Aquilo que foi prometido lá em Gênesis foi cumprido na cruz e será consumado na volta de Jesus, que esse livro nos mostra. A sexta lição é que a vida cristã é a mais segura de todas elas. Não há uma segurança maior do que estar debaixo de um cristianismo tão autêntico, ou levar a nossa vida sobre um cristianismo autêntico. Por quê? Porque nós sabemos por este livro que aquilo que começou será consumado. E isso nos traz segurança. Tudo o restante não tem segurança. A gente está vendo por essa pandemia, pessoas que fizeram planos, empresas que fecharam, multinacionais em crise, porque nem sempre aquilo que nós começamos vai até o fim. Tudo pode, no meio do caminho, dissolver. Mas esse livro, ele me dá uma segurança, porque eu sei que aquilo que Cristo começou, ele também termina, porque esse livro vai dizer que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E Paulo já dizia aos Filipenses que aquele que começou a boa obra há de completar. E por último, a última lição desse livro, a sétima, é que a vida cristã é prazerosa, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da oposição. Por que que nós conseguimos ter alegria na tristeza? Por que que nós conseguimos extrair força no meio da fraqueza? Que esse livro fala disso. É porque nós temos a certeza que nós estaremos para sempre com ele. Apocalipse nos diz que nós estaremos para sempre com ele. Viveremos para sempre com ele, na sua luz, e a luz dele não se apartará dos seus santos. E aqui, irmãos, é a maior esperança do cristão. Isso é o que me leva a me envolver com paixão na vocação que Deus me deu. Agora eu quero que a gente tenha sete aplicações para a gente ir para o fim aqui, deste primeiro sermão em Apocalipse. E a primeira é coisa para a gente aplicar, né? A gente já viu quanta coisa bonita nesse livro, quantas lições preciosas. Agora, o que de fato eu preciso aplicar na minha vida depois de ter ouvido tudo isso? Primeiro, que entenda uma coisa: evite a forma equivocada de ler o livro de Apocalipse. Não tenha medo dele. Não tenha também o desejo de saciar sua curiosidade. É possível ler o Apocalipse e não ver Cristo nele, não ver Jesus nele, porque você está procurando o cavalo, você está procurando quem é besta, você está procurando. Quando você lê Apocalipse, tem que procurar Cristo nele, porque ele está revelando Cristo. Então, essa é a primeira lição. Procure Cristo na tua vida. Busque Cristo na tua vida. Todo propósito, se não, todo propósito de vida, se não tiver Cristo, não tem sentido. O véu já foi tirado. E agora nós podemos vislumbrar o Cordeiro vencedor. Então, a primeira aplicação, depois de eu ouvir tudo isso, é eu entender que a minha vida não tem sentido sem a revelação de Cristo. E o meu maior desejo deve ser sempre ser transformado na sua imagem. E não buscá-lo para matar minha curiosidade e nem ter medo do seu retorno. Muito pelo contrário. Agora, entenda isso: é possível ler o livro sem enxergar o Cristo que esse livro revela. Então leia esse livro com teu coração sempre quebrantado diante do Senhor. Segunda aplicação: ao ler este livro, nós somos chamados a nos render em adoração. Nós vamos ler os 24 anciãos lá adorando o Senhor. Nós vamos ver no capítulo 5, céu, terra, debaixo da terra, todo ser vivente adorando o Senhor. Então eu não posso ler Apocalipse e não me render em adoração. A leitura de Apocalipse produz em nós um desejo, um sentimento de adoração muito forte. Talvez por aí, pela igreja estar tão distanciada da escritura, principalmente desse livro, talvez a gente tenha dificuldade de adoração e a gente está entendendo, confundindo adoração com emocionalismo vindo de uma canção. Adoração é entrega, adoração é se doar a Ele a despeito do momento que vivemos. Porque aqui a igreja, aqui as igrejas para quem João escreve, estão sendo convocadas a adorar o Cordeiro no meio da perseguição e do testemunho de Jesus Cristo. Então a adoração, ela precisa ser entendida no sentido daquilo que esse livro revela. Então eu preciso aplicar na minha vida esse princípio. Eu preciso, por meio da Escritura, por meio daquilo que a Escritura me revela, render-me em adoração àquele que é Senhor de todas as coisas. Uma terceira aplicação para as nossas vidas é que, ao ler Apocalipse, nós precisamos entender algo. Lutas, sofrimentos, perseguições, oposições, tudo isso faz parte da história da igreja. Só nós hoje que queremos um cristianismo de pódio, nós não, né? Parte do cristianismo, que quer um cristianismo de pródio, de vitória. A gente vê algumas coisas, eu sou muito atento às coisas que eu leio, às coisas que se posta, né? Você coloca assim, você vê uma história bonita e você coloca a tua fé naquela história. A nossa fé, ela não é pautada em história de ninguém. A nossa fé é pautada na história de Jesus Cristo, na sua vitória. Você tem que ter cuidado com o que você ouve, porque tem algumas frases de efeito, por exemplo, é só orar e crer. Não é só orar e crer, você pode orar e crer e continuar no meio de tribulação, no meio de luta. A igreja orava, a igreja cria. João está escrevendo para que a igreja creia, para que a igreja adore, mas João está escrevendo no meio de perseguição, de luta. Então, muito cuidado com o que você lê, muito cuidado com o que você ouve, muito cuidado com as frasezinhas prontas, cuidado da tua fé. A gente tem que estar em cima da escritura. E não em cima de ideias, porque às vezes tem histórias bonitas, você vê, às vezes no YouTube, histórias que arrancam lágrimas, e a pessoa, em cima daquela história, cria sua teologia. E as pessoas vão criando na teologia que vem da experiência de alguém. Gente, a nossa aí, teologia não vem da experiência de ninguém, ela vem daquilo que a Escritura revela, e a Escritura revela Cristo. Ao ler Apocalipse, eu preciso entender que tem lutas, tem sofrimentos, tem perseguições, tudo isso faz parte da história da igreja, mas eu também vou entender que é em Cristo, revelado neste livro, que eu encontro conforto e encorajamento no meio do sofrimento, da luta e da perseguição. Uma quarta aplicação: ao ler este livro também, nós devemos saber que Cristo está no meio da sua igreja, e isso tem que, ele está confortando, ele está encorajando, mas ele também está repreendendo. Isso quer dizer que, ao ler este livro, nós precisamos caminhar em temor a ele e em santidade a ele. Quinto, ao ler esse livro, o que que eu preciso aplicar na minha vida e você na tua? O princípio da esperança. Esse livro me traz esperança. Eu preciso me alimentar da mensagem desse livro para ter esperança. Por quê? Porque o mundo passa, gente. O mundo passa, tudo que vem no mundo passa. As alegrias momentâneas passam, aquela euforia passa, as dores passam, as lutas passam, as pandemias passam, mas o Senhor não. Eu me encho de esperança, porque tudo passa, mas o propósito de Deus no seu Filho está cumprido. Ninguém muda isso. E esse livro fecha o cânon bíblico me mostrando isso. Sexta aplicação. Ao ler esse livro, o nosso choro deve ser substituído por alegria, por riso. Porque João escreve para igrejas que estavam chorando, igrejas que estavam debaixo da espada do imperador. E no meio da espada do imperador, eles são chamados à alegria. Por quê? Porque o imperador caiu, não, porque Cristo venceu. E nenhuma força contrária vai tirar a vitória dele. Então, esse livro substitui o choro pelo riso. Esse livro vai nos mostrar que os mortos vão ressuscitar, que haverá o triunfo de todas as almas. Então, isso é um livro de esperança, é um livro que tira o choro, coloca o riso. Os inimigos de Deus caíram, diz esse livro. Ele é o Alfa e o Ômega. E por último, ao ler este livro, devemos nos encher mesmo de temor e prosseguirmos em duas coisas: vigilância, porque ele vem, esse livro diz isso. Então você e eu precisamos vigiar. Esse é o momento de você olhar, por exemplo, se você tem buscado no Senhor a santificação dos teus pensamentos. Cuidado com a estratégia diabólica do fascínio dos olhos, da soberba da vida. Cuidado. Vigiemos, irmãos. Fuja do pecado, fuja de uma vida de indiferença. O Senhor vem. Fuja de uma vida sem temor a Deus. Fuja de uma vida de enganar os outros. Que nós podemos enganar os outros pelos nossos carismas, pelas frases sempre prontas. É preciso temor, é preciso vigilância, é preciso santidade, porque Jesus está no meio da igreja. Ele está vendo tudo e ele vai voltar. E aí a gente lembra das parábolas dele de vigilância, das 10 virgens, por exemplo. Vigia, procure se encher do Espírito de Deus, que é a recomendação apostólica. Engaje-se na missão dele. Fuja de lugares que possam promover a prática do pecado. Preste bem atenção, irmãos. Nada nos é proibido, a Bíblia diz que tudo nos é lícito, mas nem todas as coisas são convenientes para nós. E nem podemos ser dominados por todas as coisas ou por qualquer coisa. Então, cuidado com os lugares que você frequenta, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com o que está enchendo os teus olhos, o teu coração. Cuidado para você não colocar uma tinta evangélica em cima de outra coisa. Vigia. O Senhor é aqui verdadeiro, imutável a palavra dele. Vamos ter cuidado, vamos ter temor, vamos prosseguir em vigilância, vamos prosseguir em santidade. Por quê? Porque ele é o Alfa e o Ômega. Ele vem. Nos 7 ciclos desse livro, todos eles, em todos os 7 ciclos, João diz que ele vem, que ele triunfa sobre tudo. Esta é a palavra para ficar no nosso coração, no meu e no teu coração. Nesse início de exposição bíblica de 3 capítulos de Apocalipse. Eu queria orar com tua vida, orar com você que me ouviu. Não tenha medo desse livro. Quero concluir falando isso. Não tenha medo desse livro. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês ainda no fim dessa mensagem. Muitas pessoas falam assim: eu não entendo Apocalipse. Agora, preste atenção numa coisa. Você consegue entender uma série que passa na televisão vendo só o último capítulo? Você consegue entender um livro lendo apenas o último capítulo? Como é que você vai querer entender o Apocalipse se ele é o último capítulo? Para entender o Apocalipse, é preciso ter lido a Escritura. As pessoas querem ler o último capítulo, mas não conhecem o que toda a história narrada desde Gênesis. Apocalipse é a consumação do que começou em Gênesis. Então a gente tem a criação, a queda que deturpou a criação, a redenção que recria e a consumação que traz a plenitude de tudo. Eu preciso entender isso, porque é isso que forma a minha cosmovisão. Não adianta eu ir para o Apocalipse apenas. Eu preciso ter toda a Bíblia lida, entendida. João escreve com uma figura de linguagem muito grande do Antigo Testamento, Se o Antigo Testamento não faz parte da minha vida, da minha leitura, eu vou patinar em muita coisa. Não tenha medo, né? E ainda concluindo, eu peço a você, volte à tua prática cristã. Seja honesto com você mesmo. Que relação você tem com a Bíblia? Qual a relação que você tem com a Escritura? Quanto tempo do teu dia você separa em oração? O que que ocupa mais a tua mente? No que você está se dedicando mais nesses dias? Pense nisso e que Apocalipse fale, começou a falar e que fale muito para todos nós ao longo desses 3 meses. Senhor Deus, nós oramos a Ti, suplicamos por amor do Teu nome, suplicamos pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Porque esse livro nos mostra um Cristo vencedor, a história finalizada. Esse livro nos mostra que Cristo está no meio da sua igreja, que Cristo observa a sua igreja. Senhor, que isso produza temor em nós. Mas também que nós tenhamos muita esperança, confiança, segurança ao ler esse livro e entender que aquele que começou lá em Gênesis dizendo haja luz, agora termina com novos céus e novo céu e nova terra. E o Cordeiro triunfando sobre tudo. Senhor, traga a nossa igreja e a nossa geração de volta para a tua palavra, para o temor a ti, para viver segundo aquilo que a tua palavra ensina. Livra-nos e perdoa-nos se tua palavra são apenas algo que a gente utiliza quando precisamos de alguma coisa. Perdoa-nos, Senhor, se nós temos apenas pedaços do cristianismo revelado na Escritura e não ele por inteiro. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós que queremos estar à frente de um púlpito exortando pessoas e descaradamente sem sequer ler a Bíblia, sem sequer ter relacionamento com ela. Senhor, perdoa a mim e àqueles que, como eu, ocupam o púlpito da tua igreja, que querem exortar a sua igreja, que querem pregar para a sua igreja, mas que não dedicam tempo, que não leem a tua palavra, que não examinam a tua palavra, que não compreendem aquilo que tu queres falar por meio da tua palavra. Livra-nos, Senhor, de um tempo de hipocrisia, de um tempo onde somos conhecidos pelos nossos carismas, pelas nossas frases de efeitos, pelas frases decoradas, produzidas pela nossa mente, produzidas por esse contexto extremamente existencialista que está à nossa volta. Perdoa-nos, Senhor. Levanta homens, pastores, diáconos, homens, mulheres, pais, chefes de família, músicos da sua igreja, que de fato, Senhor, se interesse pela tua palavra, porque nós pregamos quando usamos o texto bíblico no púlpito, nós pregamos também, Senhor, de alguma forma nós transmitimos mensagem quando cantamos. Então, que os nossos músicos se interessem pela tua palavra, se interessem em conhecer a tua palavra, que não estejamos ali apenas, Senhor, com os holofotes sobre nós, mas que estejamos ali com nossa vida muito quebrantada, com nossos joelhos dobrados, com muita sinceridade diante de ti. Eu creio e oro, Senhor, por um tempo de avivamento. Nós estamos começando, hoje é o primeiro domingo desse tempo comum. Desse tempo em que somos chamados a nos aprofundar na nossa fé. Senhor Deus, não permita que eu fique apenas a discursar aqui, sem que isso atinja primeiramente a minha vida e a vida daqueles que me ouvem. A Ti, a glória, hoje e sempre. Amém.